Bom dia, senhoras e senhores.
Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta terça-feira, 22 de junho de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador Lela Varenga, vereador Valdete Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o vereador Tele Júnior que faça a leitura do texto bíblico.
Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedaçam. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Mateus 7, 6, do 12 ao 14.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 40ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 22 dias do mês de junho de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo 075/2020, de autoria do vereador João Feitosa, que concede título cidadão Ana Polino ao senhor Benedito Luiz Bernardino e dá outras providências. Autoria da vereadora Thaís Souza dispõe sobre a proibição de animais vivos a título de brinde ou sorteio e outras formas de premiação em eventos e datas comemorativas da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Sargento Anderson José, Thaís Souza, e foi feita a entrega de moção de aplauso aos policiais militares que atuaram na defesa do direito dos animais e também usaram a palavra ainda os vereadores Mauro Severiano e Lera Varenga. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Pastor Elias Ferreira, Professora Geli Sanches, Domingos Paulo Souza, Tele Júnior e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, usaram a palavra pela ordem dos vereadores João da Luz, Pastor Elias, Tele Júnior e Lélia Varenga. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 056/2020, de autoria do vereador Sargento Anderson José e Tele Júnior, considerada utilidade pública Associação Desportiva de Cultura e Artes Marciais de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 245/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, institui a Semana Municipal de Doação de Leite Humano, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 74/2020, de autoria do vereador Américo, dar-se-á o nome de Arena Esportiva Vicente Gonçalves à Estação de Esporte do Adriana Parque, que está localizada na rua Alessandra, com laterais para a rua Lucivanda e Avenida Marielle, bairro Adriana Parque, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, aplauso, moção de pesar e moção de apelo. Houve também votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Pastor Elias, Jean Carlos, Américo, Leandro, Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 23 de junho, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 077/2020, do vereador Deusmar Japão, dispõe sobre o programa de educação específica sobre efeito de drogas e seus malefícios em todas as escolas públicas do município de Anápolis. Isso aqui não é projeto de decreto legislativo, não. Projeto de Lei Ordinária 078/2020, vereador Sargento Anderson José, Tele Júnior, institui no município de Anápolis a Semana do Hip Hop, a ser comemorada anualmente na semana do mês de novembro, e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 079 de 2020, vereador João Feitosa, acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 3.485, de 29 de junho de 2010, Dia do Profissional de Segurança Privada. Senhor presidente, são essa é a ata e os projetos. Devolvo a palavra.
Obrigado. Passamos para continuar demais. Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de iniciar o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do canal 10. Registrar aqui a presença da imprensa presente: Jonathan, Rádio São Francisco, Richelson Xavier, Rádio Imprensa, João Pedro, nosso assessor cinegrafista, e alguns vigilantes que estão aqui para receber uma homenagem de autoria do vereador João Feitosa, aprovado por unanimidade por todos os pares desta casa. Nós estamos ainda em momento de pandemia, infelizmente, plenário restrito à entrada de algumas pessoas, por maior segurança e saúde da nossa sociedade, mas vamos tocando a sessão desta forma que é recomendada pela vigilância epidemiológica. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, colegas, amigos vereadores. Quero cumprimentar aqui o Moisés, que é o presidente e coordenador geral dos vigilantes, a quem eu cumprimento também o Pablo Ferreira, o Antônio, o Valdeci e o Ricardo. Renato. E também a pessoa que veio aqui também, a mulher, que não me passaram o nome dela aqui, você desculpa, tá? Mas seja bem-vinda representando também a classe feminina da segurança pública. Tá? Que seja bem-vindo. Senhor presidente, é com imenso prazer e gratidão, e eu agradeço a Deus muito pela oportunidade de, quando estive vereador em 2010, de poder, eu, juntamente com Cabo Jacinto, Valmir Jacinto, fizemos e otorgamos essa lei, instituindo o Dia do Profissional de Segurança Privada no município de Anápolis. E agora também entra com a emenda, acrescentando nessa lei a possibilidade, nobre vereador, Cabo Sargento Anderson, e instituindo para que eles possam também estar desfilando nos desfiles oficiais de nossa cidade. São pessoas de grande responsabilidade, pessoas que prestam um trabalho excelente à nossa cidade, e aqui, essa casa não faz juiz de valores. A gente está aqui para fazer o que é importante, o que é merecedor, para a maioria da classe, que vocês são realmente e têm trabalhadores e que merecem essa honraria. E a justificativa, senhor presidente, dessa emenda, as corporações de segurança privada têm contribuído de forma clara e evidente à segurança dos estabelecimentos privados e públicos de nossa cidade. É uma das aspirações dos membros dessas corporações, seres reconhecidos como agente de segurança e com a participação dessas solenidades cívicas. Demonstra a sociedade organizada de sua efetiva colaboração no bem-estar de todos os anapolinos. Portanto, requeremos aos nobres pares que aprove essa iniciativa por legal constitucional e no seu mérito honraremos os participantes dessa corporação. Então, nobres trabalhadores da segurança privada, em 2010, como eu disse, eu tive essa oportunidade, juntamente com, então, na época, nobre vereador Valmir Jacinto, de podermos estar fazendo essa honraria. E hoje eu estou aqui acrescentando nesta lei a possibilidade de vossas excelências, de vocês, estar também fazendo o desfile cívico de nossa cidade. Haja visto a organização que vossas excelências têm, através do Moisés, que é o coordenador geral, de estar fazendo com que vocês tenham, assim, essa dignidade. Tá? Parabéns, Moisés. Agradeço essa casa, agradeço o nobre vereador, presidente Leandro Ribeiro, que não tem medido esforços. Né? Todas as vezes, durante esses dois mandatos, aqui estive dentro dessa honraria, o nobre presidente mesmo disse, falou: João, não tem condição, vereador, da gente poder estar falando, fazendo uma festa como sempre a gente fez, mas você convoca cinco, o presidente e os demais, o novo presidente me autorizou a fazer isso para que vocês pudessem vir aqui pegar, respectivamente, os de vocês e passar os demais vigilantes. Os vigilantes da casa, novo presidente, eu quero fazer questão de depois nós dois entregarmos lá na presidência. Então, parabéns a vocês, eu tenho certeza que essa casa vai estar honrando, essa ementa vai estar votando para que vocês venham a contribuir, mostrando realmente o trabalho que vocês fazem com eficácia e segurança e responsabilidade. Senhor presidente, a senhora que veio representar a classe feminina é a Ronita Oliveira, vigilante também. Seja bem-vindo, que Deus, nosso Senhor, que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo vocês. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Parabéns por essa linda homenagem, singela, mas de todo o coração do Poder Legislativo. Quero convidar aqui à frente os representantes de todo o segmento dos homenageados. Nós estamos, como falei, no período de pandemia. Nós, infelizmente, não podemos trazer todos aqui para receber as homenagens, mas aqui estarão alguns representantes da classe. Senhora Ronita Alves Oliveira de Aquino, por gentileza, vem aqui à frente. Moisés Henrique Ferreira, Pablo Ferreira de Moura, Antônio Aurélio de Gama Júnior, Valdir Bueno da Silva. Solicito a todos que venham aqui na frente para receber o certificado da moção de aplauso de iniciativa do vereador João Feitosa, aprovado por unanimidade pelos pares dessa casa, e convido os demais vereadores que quiserem participar deste momento histórico que venham aqui também fazer parte desta foto. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador Valdete Fernandes. Vereador Valdete Fernandes fará uso da palavra por até 5 minutos.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Hoje o que me faz usar aqui pelo pequeno expediente, meu Dominguinho, é como se diz, um elogio, que quando você vê as coisas funcionando, aflorindo, é muito bonito. Por exemplo, você vê aqueles pessoal que estão trabalhando na conclusão do asfalto lá do Polo Centro 1, primeira etapa, com a empresa Unidas, o secretário Francisco, nem o Divino e o pessoal da Unidas estão trabalhando, mas você vê, dá até gosto você passar lá e sentir aquela poeira. E a gente passa lá, muitas vezes até está sendo, até algumas pessoas estão criticando, mas não é, ninguém faz uma limonada sem derrubar o limão. Então ali está sendo uma obra muito bem feita, entendeu? Estou acompanhando de perto, faço questão de passar lá todos os dias para a gente. E estão andando em ritmo acelerado. Outra coisa também que a gente fala aqui, ela a trabalho bom também, o secretário chegou com quem que não queria nada, o Erivaldo Mariano, e hoje está surpreendendo a todos, pelo bom trabalho, a simplicidade e a honestidade que ele está conduzindo aquela secretaria. Entendeu? Então, ele e a equipe deles estão de parabéns também. Outra questão também, tem gente, a gente, por exemplo, está dormindo, como eu presenciei, através do requerimento da gente, a questão do pessoal do CMTT. Tem gente que trabalha a noite inteira, sinalizando as ruas, enquanto muitas vezes a gente está dormindo. Entendeu? Então, eu quero deixar aqui meus agradecimentos, meus elogios particular, porque quem ganha com isso, se a pessoa falar que é trabalho dele, tudo bem, está fazendo a parte dele. Mas só que ele está fazendo muito mais do que a parte dele. Ele está engrandecendo a nossa cidade por prestar um bom trabalho à comunidade anapolina. Igual eu sou testemunha disso, nessa área que eu estou vendo atuar. Entendeu? O pessoal do CMTT fica a noite inteira, viu, Domingo? Trabalhando a noite inteira, pintando aquelas faixas. Então, meus agradecimentos a ele. Que essas pessoas também sintam-se elogiadas. Você entendeu? Mas que não pare e sirva de estímulo para que possa continuar trabalhando em prol da nossa cidade de Anápolis. Eu vou falar, presidente.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Sargento Anderson José.
Bom dia, meu presidente, grande líder da Câmara, Leandro Ribeiro. Bom dia aos nobres pares. Bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas do YouTube, TV Câmara Anápolis. Bom dia a todos presentes. Quero parabenizar ao companheiro nobre vereador, trabalhador, João Feitosa, por esse projeto que ele fez, colocar os servidores da vigilância privada para participar do desfile, que com certeza, mais tarde eu vou ligar para o Coronel Pestana, com certeza eles estarão no desfile, o dia municipal da base aérea da Ala 2, né? O projeto de minha autoria. Presidente, vem aqui, fiz um requerimento, encaminhei requerimento interno de moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado. Vem muito respeitosamente solicitar atenção para os servidores da segurança pública, polícia militar, bombeiros, policiais civis e agentes prisionais, que estão nos grupos de risco da Covid-19 e estão cumprindo expediente trabalhando. Semana passada e retrasada morreram dois policiais militares no grupo de risco, um era diabético, outro era asmático, morreram trabalhando. E venho... estão cumprindo o expediente trabalhando administrativamente ou em meio expediente. Venho pedir encarecidamente ao senhor governador que atenda essa moção de minha autoria para que possa ter uma portaria proibindo o trabalho desses servidores da segurança pública
que estão no grupo de risco. Seletivo, senhor presidente da Câmara Municipal de Anápolis, Leandro Ribeiro. O vereador requer encaminhamento nos termos do artigo 137, parágrafo 1º do Regimento Interno da moção de apelo ao governador Ronaldo Caiado, do Estado de Goiás. Veio muito mais solicitar atenção para os servidores da segurança pública, polícia militar, bombeiros, policiais civis e agentes prisionais, que estão no grupo de risco da Covid-19 e estão cumprindo expediente trabalhando. Venho pedir encarecidamente ao senhor governador que atenda essa moção de minha autoria, que possa ter uma portaria proibindo o trabalho desses servidores do grupo de risco. O importante é o servidor em casa e vivo, para que possa exercer suas funções normais pós-pandemia. Em poucos dias, perdemos 2 militares da Polícia Militar, terceiro sargento Wagner Luiz de Almeida e soldado Birajara Luiz Salles, para a Covid-19, no qual foi apresentado moção de pesar de minha autoria. Os mesmos eram do grupo de risco, diabético e asmático, e estavam cumprindo expediente. Que os servidores da segurança pública que fazem parte do grupo de risco sejam dispensados e fiquem em casa, sem trabalhar nem administrativamente, nem meio expediente. É melhor o servidor em casa vivo para que possa exercer suas funções normais pós-pandemia. No caso da Polícia Militar, semanalmente, temos, em média, 40 militares infectados com o coronavírus, Covid-19. Sinto-me como representante da segurança pública na Câmara Municipal de Anápolis por ter permanecido por 20 anos como sargento da Base Aérea de Anápolis, Ala 2, e sou filho de policial militar e irmão de bombeiro, com muito orgulho. Presidente, peço deferimento nessa moção de apelo. Eu sei que o senhor é um grande líder. Tudo que coloca aqui na Câmara, o senhor está sempre disponível. E eu sou muito fã do senhor, que o senhor, sou o espelho que o senhor. Tudo que eu falo para o senhor fala, sargento, é isso mesmo, e sigo o senhor. E parabéns para o senhor, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador sargento Anderson José. Pedido do senhor será deferido. Na sequência, convido o último orador do pequeno expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores na pessoa do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão aqui na Câmara e a população que nos acompanha pelos meios de comunicação. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui é um senso de responsabilidade e gratidão nessa manhã e de reconhecimento à emenda apresentada pelo senador Luiz do Carmo, atendendo a pedido dos vereadores aqui dessa cidade, da Câmara Municipal de Anápolis, e ele apresentou uma emenda de R$500 mil para ser utilizado na saúde no município de Anápolis, devido aí à pandemia do novo coronavírus. Mas não é só pelo valor e nem só pelo atendimento ao nosso pedido, mas é porque eu tenho visto no senador Luiz do Carmo um respeito e uma atenção muito grande para com os vereadores dessa casa. O senador Luiz do Carmo, ele assumiu a cadeira no Senado, no lugar do governador Ronaldo Caiado, então ele está há pouco mais de um ano ali no Senado Federal, ele não é aqui da cidade de Anápolis, mas eu tenho observado e percebido a atenção especial que ele tem dado à cidade de Anápolis, sempre buscando, através dos vereadores, através do seu assessor direto, Israel, que está sempre aqui nas sessões da Câmara Municipal, está sempre visitando os gabinetes, perguntando aos vereadores se precisam de alguma coisa, se tem alguma demanda. Então, essa atenção especial que o senador Luiz do Carmo ele tem dado à cidade de Anápolis e ele tem dado aos vereadores dessa Câmara Municipal, isso tem me chamado a atenção e me motivou a estar aqui hoje na tribuna, fazendo esse reconhecimento a ele, esse reconhecimento a um senador da República que tem dado uma atenção especial à cidade de Anápolis, mas principalmente que tem dado uma atenção especial aos vereadores. Eu mesmo já estive 2 vezes em Brasília no gabinete do senador Luiz do Carmo. Uma vez, estava com o pastor Elias, Tele Júnior, Lélio Alvarenga. Então, a Thaís também estava junto. Então, assim, é um senador que tem o seu gabinete aberto para os vereadores dessa cidade, que se preocupa, que, na verdade, mesmo sem ser procurado, ele tem buscado procurar os vereadores através da sua assessoria para saber se estão precisando de alguma coisa. E isso é coisa rara de acontecer. Isso é coisa rara que nós temos visto no senador Luiz do Carmo e que eu quero aqui nessa manhã fazer esse reconhecimento, fazer, né, esse elogio, dizer a ele que nós temos sentido essa presença dele, temos sentido realmente esse envolvimento dele com a cidade de Anápolis, essa vontade dele em contribuir com o município de Anápolis, em contribuir para com o prefeito Roberto Naves, em contribuir com os vereadores dessa cidade, com essa casa, através do nosso presidente Leandro Ribeiro. Eu quero aqui, de público, usando essa tribuna, reconhecer esse trabalho que o senador Luiz do Carmo ele tem desenvolvido e ele tem prestado. Então, eu quero aqui deixar a minha gratidão, deixar aqui o meu reconhecimento e me colocar sempre à disposição para que essa parceria ela possa render muitos frutos aqui para a cidade de Anápolis. Quero fazer um agradecimento especial ao Israel. Israel, temos reconhecido também o seu trabalho, tá? Você tem trabalhado, que você tem assumido aí realmente o seu papel de assessor de um senador na cidade de Anápolis, tem batido à porta dos gabinetes, tem conversado com os vereadores, tem procurado saber as demandas do município de Anápolis, tem prestado contas do trabalho do senador, tem trazido informativos, apresentou, trouxe em cada gabinete a emenda dos R$500 mil para que nós tomemos ciência, perguntou antes aonde é que nós queríamos que essa emenda fosse utilizada. Então, eu quero aqui também te parabenizar, viu, Israel? Sei que você está acompanhando, sei que você é atento às sessões da Câmara Municipal, e eu tenho certeza que essa parceria da Câmara Municipal com o Senado Federal sempre trará bons frutos para o município de Anápolis, e eu me senti nessa manhã na obrigação de usar essa tribuna para fazer esse reconhecimento, para externar a minha gratidão e para fazer também essa prestação de contas à população anapolina que nos acompanha aí pelos meios de comunicação. Tenho certeza que esse dinheiro já está caindo em conta, se não me engano será utilizado para a compra de equipamentos de proteção individual, EPIs, para os profissionais da saúde, e isso é fundamental, e isso é muito importante. É o que tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Vossa Excelência foi peça fundamental, também solicitando junto ao senador, né, essa dotação orçamentária para que o município possa ter mais investimento em EPIs, em estrutura no combate ao Covid-19. Reitero novamente que o único senador a visitar o Poder Legislativo foi o senador Luiz do Carmo, que logo que assumiu o seu mandato, já agendou uma visita aqui no Legislativo para escutar as demandas dos vereadores. Encerrando o pequeno expediente, já abro o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Telly Júnior.
Presidente, quero retirar a máscara. Fica mais audível. Quero cumprimentar a todos nessa manhã, nossos colegas parlamentares, a imprensa, cumprimentar a mesa diretora na pessoa do amigo João da Luz, também a todos os nossos telespectadores. Eu venho, nesta manhã, em nome da bancada do PMN, registrar, presidente, a importância de um projeto que nós estamos apresentando em conjunto, que vai instituir no município de Anápolis a Semana do Hip Hop, comemorada anualmente na semana do mês de novembro. E por que esta demanda? O presente projeto visa promover, aumentar, crescer a conscientização da população sobre esta cultura, além de proporcionar a integração social dos jovens e apreciadores desta modalidade. Através das manifestações artísticas e culturais, em espaços diversos, com o apoio do poder público. Esse trabalho social pode ser feito em torno dessa atividade artística, vai além da música e da dança. É um estilo de vida que utiliza as letras das músicas para expor problemas em comum. É uma arte na qual, cada vez mais, jovens, adolescentes, pessoas se identificam e que serve principalmente como ferramenta de integração e inclusão social. Estimula, no ponto de vista social e educacional, a concretização de oficinas na forma de prevenção contra drogas e alcoolismo. Então, diante do exposto, uma vez demonstrado o interesse público no presente projeto de lei, com o apoio dos nobres vereadores, comissão de Constituição e Justiça e redação da nossa presidente Thaís Souza, de Cultura, Educação, professora Geli, demais membros, nós pedimos este apoio para a devida apreciação e aprovação deste plenário. Esta é uma das bandeiras que nós temos lutado aqui nesta casa, não levando para o lado da educação, que também proporciona, mas principalmente da juventude, políticas públicas para a juventude. Eu e a Elina, nós constituímos aqui a bancada mais jovem dessa casa, porém, juventude vai de 0 a 100 anos. E nisso, nós entendemos que todos os parlamentares têm a sensibilidade que esta juventude, em plena pandemia, doutor Carlos, precisa de apoio público para poder ficar longe de vícios, de pragas que comete a escória da sociedade. Por exemplo, o alcoolismo, o mundo das drogas e assim por diante. Se nós, no trabalho de uma pandemia, doutora, se a gente não buscar o Ederson Lopes, presidente da frente aqui de combate pelas drogas. Se a gente não buscar alternativas de apoio, de parceria, Lizier Borges, em que vem trazer oportunidade para essa juventude, nós vamos estar colocando cada vez mais, Jean Carlos, ela para o mundo do crime, e aí a sociedade vai de mal a pior. Como agente público, Lorena, grande jornalista, nós precisamos trazer essa discussão, esse debate, a nível municipal, não apenas colocar para o Estado, não apenas colocar para a unidade federativa, mas é aqui na nossa cidade ver como está acontecendo. E aqui eu quero enaltecer a pessoa, quando fala do hip-hop, do DJ Tubarão, em que foi ele, Anderson José, autor também deste projeto, que chegou no companheiro Luzimar Silva, falou, olha, abrace essa causa, e nós aqui estamos apresentando, tendo essa honra, Anderson, de apresentar do companheiro DJ Tubarão, que é toda uma comunidade que pratica, que na dança encontra um refúgio, talvez, para apreensões da sua vida ali. Eu quero dar uma palavra ao companheiro Anderson.
Companheiro vereador Teles, isso mesmo, DJ Tubarão, o irmão dele, é uma lenda no hip hop aqui de Anápolis, do estado de Goiás. Você vê DJ Tubarão junto com o irmão dele, tem ali no centro, né, uma casa de hip hop, e nós ficamos muito felizes. Eu, você e o vereador Luzimar Silva, PMN, unido, né, nessa onda aí do hip-hop. E quero parabenizar o Tubarão, irmão dele, por ser uma lenda viva do hip hop de Anápolis, no estado de Goiás. Eu vou com a palavra.
E é dessa forma que nós, no plano diretor, eu que pude fazer parte, tive a oportunidade de pertencer ao CONCIDADE, Conselho Municipal das Cidades, também dos Conselhos de Juventude, de trabalhar com a igreja, com liderança de jovens, nós entendemos, pastor Elias, o que é a extensão, você abrir os braços, estender as mãos ao jovem. Ele precisa disso, o jovem anapolino. Uma parte a professora Geli.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Vereador, ressaltando a importância, sem dúvida nenhuma, desta cultura, a cultura de rua, né? Sobretudo, como Vossa Senhoria disse, a importância de agregar os jovens em um espaço onde, dentro da cultura deles, nós possamos resgatá-los, né, para uma atividade cultural. Tem aqui nesta casa uma lei de minha autoria com relação ao Motriz. E o Motriz, ele é um festival de hip-hop, que agora já é lei, uma lei executada anualmente aqui na cidade, para quem, como disse o vereador Anderson, eu destaco aqui o trabalho extraordinário, né, do Raga, o Raga Luke, né, o Luciano, irmão do DJ Tubarão, e que tem um trabalho extraordinário com as crianças. E esse trabalho também é ministrado em uma escola municipal ao longo dos anos, que tem ali no Filósofo Machado o Colégio Ayrton Senna, e que tem o trabalho lá dentro dessa modalidade, e que tem um apreço e uma participação extraordinária das crianças, dos adolescentes, ali daquela localidade. Portanto, nós temos que exaltar toda a cultura, e o hip-hop, sem dúvida nenhuma, é uma cultura muito ativa e que agrega muitos jovens e pode tirá-los, sem dúvida nenhuma, da marginalidade. Portanto, parabéns, vereador.
Eu que agradeço a senhora. A senhora me fez lembrar a memória de quando eu a conheci. Foi na direção da Escola Municipal Ayrton Senna. Eu trabalhando com a merenda e ali tive a oportunidade de conhecer essa figura tão importante para a educação, para a cidade de Anápolis, já uma lenda entre os professores, professora Geli. Quero aqui dizer a todos os pares, nós estamos acompanhando pela ordem. Nós vamos estar falando ainda de alguns requerimentos, presidente Leandro Ribeiro. Mas, no mais, Mauro Severiano, o senhor que é muito amigo do DJ Tubarão e conhece a luta dele nessa cidade, tem filhos jovens, tive a oportunidade de trabalhar na escola dominical com os seus filhos e sabe a importância que é a política pública para a juventude anapolina. Nós contamos com o apoio de todos vocês para unanimamente aprovar este apoio à juventude, este incentivo à juventude anapolina. E é o que eu tinha para hoje, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Vou tirar a máscara aqui para entender melhor. Quero cumprimentar todos os nossos vereadores. Cumprimento aqui a imprensa presente. Quero cumprimentar aqui a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester, através da Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, do YouTube, né, os meios de comunicação aqui desta casa. Cumprimento aqui o nosso procurador. E também nosso amigo, Dr. Carlos Lima. Cumprimento aqui os demais que estão, são poucas pessoas, como disse nosso presidente, ainda persiste na questão de manter os trabalhos mais fechados na questão dessa pandemia que nós estamos vivendo. E por falar em pandemia, senhor presidente, repercutiu muito ontem a nossa moção que nós trouxemos nesta casa. E eu creio que nós vamos ter uma resposta positiva para que possamos adquirir aí os respiradores, monitores para agregar aos leitos que já estão prontos ali no Hospital de Urgência de Anápolis. Hoje, nós tivemos aqui a informação através do meu amigo Richels e também recebi aqui agora no meu celular uma notícia com o Major Vitor Hugo, deputado federal, líder do governo lá na Câmara dos Deputados, vai estar indo conversar com Jair Bolsonaro e com o ministro da Saúde, para que o mais rápido possível possa conseguir esses monitores e trazer para a cidade de Anápolis. Nós temos que mexer mesmo com esse povo. É eles que representam nós lá em cima. Enquanto vai construir o hospital e fazer, nós já temos pronto, vamos cuidar do que já tem aqui. Né? E agora eu espero, como eu já disse aqui muitas vezes, que agora vai, né? Que agora vai. E outra coisa, senhor presidente, eu estou incomodado. Parece que o povo relaxou tudo. Meu assunto aqui hoje não era esse aqui, vou falar outra coisa. Mas relaxou. É festa para todo lado, cachaça para todo lado. É gente aglomerada para todo lado. Lá no meu lado, Dominguinho, não sei se você já observou, mas no nosso lado ali parece que o povo está na vontade tanto de beber a manguaça que parece que está amontoado no pescoço um do outro. Os bairros estão aglomerados. Gente, vai ter que arrumar muita coisa para atender o povo. Escuta o que eu estou falando. Nós ficamos aí reprimindo, segurando a situação e o povo achou que o negócio agora passou. E não passou, não. A situação está terrível. Está terrível. Mas, senhor presidente, o que eu estou trazendo aqui hoje é uma indicação, senhor presidente. Uma indicação ao nosso prefeito municipal, ao prefeito Roberto Naves. Pedindo a indicação para que possa ser feito, senhor presidente, aos moradores ali do Aldeia do Sonho, aquilo que eu disse aqui ontem nas minhas palavras. Porque a população do Aldeia do Sonho só tem uma entrada e uma saída. Tem uma outra que dá destino lá para o lado do Dom Felipe, mas está muito mal conservada. E a população, quando é tempo de chuva, alaga tudo, não tem para onde passar. Só tem aquele corredor quando sai do Guanabara. Aliás, o Aldeia do Sonho, muita gente não acreditava no Aldeia do Sonho. Guanabara, ninguém queria saber de Guanabara. Ele só melhorou porque criou o Aldeia do Sonho. Hoje o Guanabara é o Guanabara, mas ele deve ao Aldeia do Sonho. Né? E é muita gente que mora no Aldeia do Sonho. Então nós pedimos, hoje estou trazendo essa indicação ao prefeito, eu estive lá ontem na prefeitura, olhando, juntamente com o Marcelo, na procuradoria, que tem agora uma estrada que já está aprovada aqui, ó, que passa na estância do Vale Verde, saindo da BR-153, vai ser asfaltado, vai ficar faltando pouco trecho para que possa ser emendado da rua Bálsamo, lá no fundo do Aldeia do Sonho, indo pela a rua Orquídea, pega a rua Bálsamo, já dá entrada na chacrinha ali, vai ficar faltando pouca coisa para poder fazer esse trabalho do asfalto, para que dê uma saída para a população ao lado da BR, entre o posto ali do Cerrado e o posto Brasil. Então, nós estamos trazendo essa indicação e eu espero que o nosso prefeito Roberto Naves olhe com carinho a questão daqueles moradores. É muito bom, porque agora já vai estar lá na lista para fazer esse asfalto, saindo pela estância do Vale Verde, ali perto dos padres, vai ajudar a atender a população lá do Aldeia do Sonho. Vai ser muito bom ter esse trabalho, eu creio que se for preciso desapropriar, vai ser muito pouca coisa. Mas se conversar com o proprietário, ele pode abrir mão e fazer a emenda desse restante que falta para poder fazer essa entrada e saída ali na margem da BR-153, que vai ajudar muito a população do Aldeia do Sonho. Fica aqui o meu pedido, quero pedir aos nossos nobres pares que assinem comigo essa indicação que nós trouxemos aqui hoje ao nosso prefeito. E eu creio que ele vai olhar com carinho, porque a população do Aldeia do Sonho merece também ter esse trabalho feito aqui pelo Poder Executivo. Mas, senhor presidente, ainda voltando na questão do trabalho que nós temos feito aqui nesta casa, eu queria pedir aqui aos nossos nobres pares, aos vereadores, que tem lutado muito pela cidade de Anápolis. Nesta hora que nós estamos trabalhando, parece tanto agora, que tem muito pré-candidato que está dando fazenda, que vai fazer desmontar a serra, vai abaixar a serra, vai fazer muito desenfundo. E não é realidade. E não é realidade. Chega aqui, lá fora vira um leão, aqui vira um gatinho. Nós precisamos trabalhar para ajudar a população. E eu sei que tem muitas pessoas que estão falando e refalando que vão fazer muita coisa, abusando de muitos vereadores que tem aqui dentro, mas não conhece e não sabe o que é que se passa aqui dentro desta casa. A situação é como diz o ditado lá fora, o buraco é mais embaixo.
Uma parte.
Pois não, vereador?
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que eu sempre fui tido aqui como polêmico nesta casa de leis em outros mandatos. Você vê que eu estou quietinho, eu sou tipo Maurão Paz e Amor agora. Todo tempo de eleição é isso aí. Os pré-candidatos, e isso eu vou generalizar. Isso aí, eu já passei por isso, e tem colega aqui que eu não vou citar o nome. Mas me atacava querendo conquistar uma cadeira aqui no parlamento. Ele pensa que atacar o vereador, ele vai ganhar muito voto. Mas pelo contrário, ele está querendo assumir o nosso lugar. Chega aqui, ele é leão lá fora, mas chega aqui e fica um gatinho. Parabéns a Vossa Excelência.
Não, mas é verdade.
Não, estou te parabenizando. O que eu estou vendo de pré-candidato a vereador que não tem assento hoje nessa Casa de Leis e está gastando dinheiro, mas está gastando dinheiro mesmo. Já compraram 3 cabos eleitoral meu aí. Não vou citar nomes, que eu vou ter que ir para a barra da justiça. Eu, graças a Deus, eu estou com 20, vou fazer 28 anos de mandato, eu não tenho nenhum processo nas costas. Não tenho. Nunca fui chamado do Ministério Público por causa de processo. Mas eu era o falastrão. E hoje, nessa legislatura, eu mudei, eu estou devagar, porque eu já passei por isso. O que vocês estão sentindo na pele aí do primeiro mandato, eu já passei nos anos anteriores. Me falaram que eu era isso, era aquilo, não provaram, eu vou falar do Maurão que eu ganho voto. Pelo contrário, perderam. E por isso que eu estou sempre conquistando meu mandato. Então, ele inveja pessoas que querem entrar aqui no parlamento, de cabeça para baixo. Eu vou te citar um nome de um caboclo que ele está com a conta toda enrolada, está conversando com o Teles agora. Ele sai, eu acho que está mudou de nada. Está de Frederico Bispo, não sei se vocês já lembram. Como ela atacava o parlamento, Ana Paulina, atacava o prefeito. Depois ele não deu conta nem de prestar as contas dele aqui, ficou devendo, endinheirado, com cheque sem fundo para os cabos eleitorais, está todo enrolado. Esse nós estamos livres, nós não. A sociedade, Ana Paulina, está livre desse elemento, desse inseto, desse réptil, desse, né, desse mameluco, desse cafuça aí, né? Então, isso aí, eu vou dar uma receita para Vossa Excelência, que eu sou mais experiente que o senhor. Eu sou vacinado contra flamenguista, contra corintiano, contra vascaíno, contra essas coisas aqui. Só não vou, sou vacinado contra Palmeiras. Então, eu sou vacinado contra esse tipo de fofoca. Eu tenho um couro grosso. Eu já levei pancada demais na vida. Eu, como funcionário público federal, há 42 anos, servindo essa nação brasileira, eu dei minha contribuição como funcionário público neste Brasil, não como vereador. Então, eu sou vacinado contra isso. Essa guerra aí.
Obrigado, vereador.
Esse candidatinho de meia dúzia de votos.
Não, meu tempo.
Não, eu estou ajudando ele. Tem que...
Não sei disso.
Eu estou ajudando o pastor Elia para eu não chorar hoje. Agora, quem vai chorar sou eu. Então,
obrigado, vereador.
Eu já passei por isso.
Deixa eu terminar.
Estou devolvendo meu tempo, mas vou falar sobre isso depois.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Olha, a situação é séria. E eu quero que a população acompanhe o trabalho de cada vereador. Eu sou vereador e na cidade de Anápolis. Agora, nada você pode pedir para um bairro que apareça um pé rapado e quer levantar e dizer o que você está fazendo, porque é tempo de política. Toma vergonha na cara, olha no site da Câmara, olha no trabalho que a gente faz, vê se você está fazendo aqui em tempo de política. Deixa de ser canalha, meu irmão. Vê o trabalho de cada um. Todo mundo tem um trabalho prestado nessa cidade. Eu sou vereador, não é só na região leste, não. Eu mexo em todo lugar de Anápolis. E para mim não interessa. Alguém acha ruim quando você vai para as BR, vereador não tem nada a ver com BR. Tem a ver sim, eu sou vereador no município de Anápolis. Se Deus me permitir de voltar para esta casa, se o povo acreditar no meu trabalho, é pelo meu trabalho. Eu nunca pedi dinheiro para ninguém para me ser candidato. Eu luto, sou presidente, e pelejo. E eu trabalho é pelo povo e é para o povo que eu vou lutar. Enquanto Deus me deixar aqui, eu vou lutar pelo povo. E em todas as áreas. Sou presidente, muito obrigado. E fique tranquilo, que enquanto nós estivermos aqui nessa casa, nós temos voz e vez, vamos lutar pelo povo. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Parabéns pelo trabalho que Vossa Excelência exerce no seu mandato. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. É, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aqui no plenário. É, a você também que acompanha a sessão aí pela Rádio Manchester. Ouvindo aqui o pronunciamento do vereador Pastor Elias. Quero dizer para o senhor, Pastor Elias, que da minha parte como vereador na Câmara, eu nem preocupo às vezes com aquilo que falo em rede social. Porque o importante é a gente fazer o trabalho que a gente faz no dia a dia. E o vereador Mauro citou muito bem o nome desse cidadão que acabou de falar, que antes da eleição ele fazia uns vídeos de madrugada aí, coitado, e agora sumiu. E hoje em dia tem muitos fazendo isso também. Mas a população não é boba, não. A população sabe quem trabalha e quem não trabalha. Agora, uma coisa que o pastor Elias falou aqui na tribuna, que eu gostei muito e eu defendo o presidente Leandro Ribeiro. Desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa aqui, e fui candidato em 2008, fui eleito e vim para cá em 2009. É que nós temos que fazer a nossa política é com o nosso próprio recurso. Isso aí eu sempre defendi, usei a tribuna e sempre falei em relação a isso aí. E a gente está acompanhando aí uma discussão que tanto faz o Senado como a Câmara está se reunindo muito rápido para poder mudar o prazo da eleição de 4 de outubro para 15 de novembro, um mês a mais. Eu acho que a discussão lá na Câmara e lá no Senado não deveria ser essa. A discussão lá deveria ser o seguinte: todos os partidos deveriam não usar o fundo partidário esse ano. O fundo partidário tinha que ser investido no combate do Covid-19. Às vezes pode ter algum colega ou algum parlamentar que é contra. Mas eu sou a favor que não pudesse ser usado o fundo partidário esse ano para poder disputar a eleição. Quem quiser disputar a eleição, que disputa do seu próprio bolso. Aqui nós temos colega que tem filho que faz faculdade. Quem paga é o pai. É o pai que paga. Então, eu sou contra. E semana passada eu estive em Goiânia, conversei com o presidente do PV, dizendo que a cidade de Anápolis, enquanto eu tiver com o presidente dessa legenda na cidade de Anápolis aqui, esse ano, se tiver alguma coisa, não é para mandar para o PV de Anápolis, que nós não vamos aceitar. Nós não vamos aceitar. E já conversei com os pré-candidatos nossos do PV. Aquele que realmente quiser ser candidato, ele vai ter que fazer um trabalho do seu próprio bolso. Você deu uma parte ao vereador Teles.
Parabéns pela fala, Domingos Paulo. O senhor traz uma preocupação muito importante, essa sobre a data das eleições. Se é em outubro, transferir ela só para novembro, melhor que continue, presidente. Em outubro, não vai fazer muita diferença. Então, só para contribuir com a fala do senhor, parabéns pela fala.
Obrigado. Eu não vejo se realmente a eleição for mudar ou não, eu nem discuto isso, porque hoje o que há de pessoas trafegando em fila, tudo está acontecendo na cidade, o pastor Elias trouxe um dado aqui, onde que a população, na realidade a população já está querendo voltar à vida normal. As pessoas já não aguentam mais ficar dentro de casa. E aí é todo segmento. Quem gosta de ir em bar, quer ir em bar. Quem gosta de ir na igreja, está indo na igreja. As ruas, as pessoas loucas para poder trabalhar, loucas para poder abrir o seu comércio, para poder tentar sobreviver. A epidemia ela existe e está aí. Mas nós precisamos de enfrentar de frente e voltar aos poucos à vida normal, à rotina do dia a dia. Isso é necessário. Então eu vejo, um mês a mais, eu acho que não vai mudar em nada. Então a discussão que tem que haver, no momento, é em vez de esse fundo bilionário que vai aos partidos políticos, que possa ser investido no combate ao Covid-19. Quero ceder uma parte ao vereador João Feitosa. Antes, vereador João Feitosa, eu estou aqui falando isso aqui, não é por causa do período da pandemia, não. Quem me acompanha, as minhas falas na tribuna, desde a eleição passada, eu venho falando que eu sou contra o fundo partidário.
Obrigado, novo vereador. Parabéns pela postura que Vossa Excelência está dizendo. E eu já vou mais ainda. Eles deveriam unificar as eleições, deixar as eleições tudo para ser para presidente, para vereador, unificar e fazer uma nova metodologia, um novo sistema de pagamento para as câmaras, para que seja moral e legal, que nós não fazemos aqui, essa casa não tem nada imoral, pode às vezes até não ser legal, mas eles precisam fazer isso mesmo. Se fosse a majoritária, eu garanto que eles iam fazer. Agora, eu ainda defendo ainda que tem que unificar e colocar o fundo partidário realmente para combater e fazer com que o Brasil possa ter mais condição, que é muito dinheiro. Parabéns pela palavra, muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Feitosa. Eu acho que unificar, vereador, eu até defendo a unificação, não por esse mandato, porque senão nós estaríamos legislando em causa própria. Se quer unificar, unifica para 2026, não agora, aliás, para 2024, não para 2020, porque 2022 tem eleição. Então, já com os deputados federal e o senador, para nós, vereador e prefeito, não ficar pedindo para unificar agora, deixa para unificar para 2024, que não possa ter eleição em 2022, unifica para 2024. Porque se nós pedir unificação agora, vamos falar que está legislando em causa própria. E aqui o trabalho não é esse. Então, as pessoas que estão acompanhando a sessão, eu quero dizer que o meu posicionamento nesse momento é que a discussão, tanto faz na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não é de, às vezes, prorrogar a eleição um mês a mais, e sim de pegar o fundo partidário, que todos os partidos têm direito, que até o próprio PV, e qual eu sou filiado, tem direito, mas eu, como presidente do Diretório Municipal, já conversei com a Estadual e abri mão, se porventura vier alguma coisa para o município. Porque nós sabemos que partido pequeno, a maioria de partido pequeno, não tem praticamente acesso a esse recurso. Por quê? Porque são mais de 5 mil municípios no país. Então, esse recurso, às vezes, não chega em certos municípios pequenos. Então, qual que seria a discussão hoje, tanto faz na Câmara Federal como no Senado? Para que possa pegar esse recurso bilionário dos partidos e fizesse um investimento pesado em relação ao Covid, dando assistência àquelas pessoas que não têm condição para poder adquirir um vale alimentação ou cesta básica ou alguma coisa, mas que não fosse feito investimento na política, vereador e presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Quem quer ser candidato a prefeito, que banca do seu bolso? Quem quer ser candidato a vereador, que banca do seu bolso? Se não quer, não tem problema, não disputa a eleição. E às vezes as pessoas que possam estar acompanhando a sessão falam, ué, esse discurso aí é um discurso doido. Mas não é. Eu tenho disputado a eleição, eu estou indo aqui para a minha quinta eleição. E todas disputado com recurso próprio, recurso do meu bolso. Então, presidente, é isso que a gente trouxe aqui para poder falar. E antes de encerrar minha fala, eu quero dizer às pessoas que passam ali na Avenida José Martins de Brito, que dá acesso da Pedro Vico, Avenida Brasil e ao CEASA ali, que esse mês que passou eu estive lá fazendo um vídeo aonde que eu falei que esse mês aquela obra iria começar. E ontem o secretário de obras, Francisco Lacerda, me comunicou que de quarta para quinta-feira a empresa já vai estar fazendo o seu alojamento para poder começar aquela obra. E eu disse a você, morador da cidade de Anápolis, que o prefeito Roberto Naves iria começar a obra esse mês. E quando for na quinta-feira, eu vou lá fazer um vídeo para poder mostrar que o nosso compromisso é um compromisso sério. Nós não trabalhamos com mentira quando a gente sobe da tribuna aqui para poder levar uma mensagem a você, pagador de de impostos da cidade de Anápolis. Muito obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Essa fala de Vossa Excelência, realmente, ela é muito pertinente. Se os mandatários dos partidos a nível nacional refutassem desse fundo partidário e destinasse ao Ministério da Saúde, ao combate ao Covid-19, com certeza nós poderíamos salvar muitas vidas, principalmente nos estados onde o atendimento à saúde é muito mais precário que nos demais, principalmente Maranhão, Manaus, né, que estão sofrendo muito com essa pandemia. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Leila Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente, desta Casa de Leis, vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento todos os pares, cumprimento todas as pessoas que nos acompanham através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas, a todos os colaboradores dessa casa. O vereador que me antecedeu, o vereador Domingos, né, até usou um pouco do discurso que eu ia utilizar aqui, presidente, é exatamente quanto ao fundo partidário, quanto às eleições. Todas as pessoas que me conhecem sabem que sempre eu fui contrário à eleição de 2 em 2 anos. É um gasto, vereador João Feitosa, desnecessário. Até 82, nós somos um pouco mais idosos, né, vereador Jato? A eleição era única. De vereador a presidente da República, o país não suporta eleição de 2 em 2 anos. É um gasto desnecessário. Quero concordar com o senhor, vereador João Feitosa, quando trouxe esse assunto aqui. Sabemos o momento agora, eu até discordo, vereador Domingos, trazer para 2024, eu sou favorável à unificação, não de hoje, sempre fui. Não é porque estou no mandato, não, sempre fui. Né? Mas nesse momento onde nós estamos atravessando essa crise de saúde mundial, pessoas desempregadas, microempresas quebrando, era hora que quem realmente ama esse país, se nós tivéssemos representantes, fosse representante do povo de verdade, com certeza, pastor Elias, estaria ali levantando essa bandeira em favor do país, em favor do Brasil. Não é porque, volto a dizer, não é porque eu estou no mandato, não. Para mim, isso aqui é missão. Se Deus me permitir que no próximo esteja aqui, estarei. Mas também Deus achar que não é para mim estar aqui, não estarei. Estarei tocando a minha vida normal, como eu sempre fiz. Nunca, graças a Deus, dependi de um centavo de política para viver, para me sobreviver. O trabalho sempre foi trabalho suado, luta. Tenho 40 anos de trabalho na saúde, sem faltar um mês ininterruptos, graças a Deus. Trabalho do meu esforço, fruto do meu suor, com muita dignidade, graças a Deus. Então, volto a dizer mais uma vez, se as pessoas que representam tivessem um pouquinho de consciência, fica discutindo se vai ser em outubro, se vai ser em novembro, se vai ser em dezembro. Mas falta um homem de verdade, de raça, para chegar e falar, gente, vamos defender isso aqui, em favor do nosso país, em favor, depois dessa pandemia, o Brasil passará por outra crise, talvez pior do que a pandemia, a crise econômica, vereador João. Deus queira que nós possamos sair o mais rápido possível.
Rapaz.
Mas há perspectivas que essa crise, para a gente poder superar, no mínimo 2 a 3 anos, para a gente poder superar essa crise econômica. Pois não, nobre vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Lélio. Quero também fazer algumas considerações em relação aos impactos, certamente, que serão advindos por conta da pandemia. Lógico que, primeiro, acima de tudo, nós temos que preservar a vida, garantir recursos para a saúde, e é isso que nós temos tentado. Abrimos mão da emenda impositiva, foi devolvido recursos que estavam nessa casa. Os parlamentares federais destinaram algumas emendas para o cofre municipal, e o prefeito também alocou recursos extras para incremento e respaldo na área da saúde, e é isso que nós realmente temos que fazer. E quiçá realmente pudéssemos, né, que o Congresso Nacional definisse por destinar o fundo partidário, também sou a favor,
uma parte, vereador,
para o Ministério da Saúde poder, de fato, respaldar, acima de tudo, os municípios e os locais em que está saturado o sistema de saúde. Mas o senhor tocou num ponto também importante. Eu ontem, passando, caminhando ali nas proximidades do Colégio Militar, fiquei triste em ver três estabelecimentos que eu me recordo, nas vésperas aí de fevereiro, janeiro, fevereiro, investiram ali, abriram o seu estabelecimento, sua lanchonete, seu comércio, sua lan house, e infelizmente, ontem eu passando lá, fiquei pensando, fechados. Fecharam, certamente não conseguiram pagar os aluguéis, certamente perderam mercadorias, um deles me contou que perdeu. Então, os impactos, e eu estou dizendo aqui, de pequenos comerciantes, que muitas vezes a gente enxerga uma grande empresa que deixou ali, fechou, diminuiu o número de funcionários, mas quantos milhares e milhões de pequenos comerciantes, prestadores de serviços, estão nesse momento sofrendo, tendo seu sonho, inclusive, ceifado. Alguns investiram ali, comparam equipamentos, eu, nesse caso particular, fiquei triste ontem de ver que triste os efeitos, certamente, dessa pandemia. Vamos pedir, né, realmente, que Deus encaminhe uma vacina, que possamos controlar, sobretudo resguardando as vidas. Mas, certamente, o senhor disse bem, serão anos para se reestabilizar economicamente muitas milhares, milhões de famílias que estão sofrendo, certamente, com os impactos econômicos. Devolvo a palavra.
Obrigado pela colaboração. Nobre vereador Jean Carlos, Vossa Senhoria fez uma narrativa muito, muito perfeita, né? É isso mesmo, vereador. Nós, pessoas de bens, nós precisamos pensar nas pessoas, precisamos pensar no nosso país, não nas nossas vaidades pessoais. Eu vejo muitas pessoas que, infelizmente, foi bem dito aqui pelo vereador Pastor Elias, com vaidades.
Uma parte
às vezes com outros interesses, pessoas que nunca apresentaram nada para a sociedade, pessoas que não sabem o que é suar a sua camisa, muitas vezes pessoas que se utilizam das redes sociais para poder atacar pessoas de bens, pessoas que estão lutando, mas em contrapartida a pessoa nunca fez nada pela sociedade e querem atacar. Infelizmente, vai ser assim, isso faz parte da política, mas que realmente Deus possa dar a vitória àqueles que realmente têm feito e correspondido com a verdade. Pois não, nobre pastor Elias, seja rápido, por gentileza.
Obrigado, tá? Vereador Lélio Alvarenga. Vereador, quando o senhor fala na questão do trabalho feito pelo vereador, eu tive o privilégio de candidatar por duas vezes. A primeira foi pelo partido do DEM. E nós obtivemos 1.525 votos. Voto suado, voto de casa em casa, no pé, violãozinho, cantando. Quem me conhece. E sabe do meu trabalho. Um voto consciente. Nunca peguei um centavo de partido. Aliás, esse negócio de dinheiro partidário, para mim, não vai fazer falta, porque eu não saio aqui mesmo. Faça campanha com o que eu tenho. Com meus amigos, com amizade, com o meu trabalho. Isso não me preocupa em lugar nenhum. Aliás, me envergonha. Para te falar a verdade, me envergonha. Essa questão de fundo partidário. Poderia investir na saúde aí, ó. Mas muitos não querem, né? Fica dessa forma. E quem me conhece, conhece. Quem conhece você, conhece. Sabe do trabalho. O que precisa de ser é sincero, honesto e trabalhador. Isso que precisa. E quando se alguém chegar aqui, que honre a palavra, que seja fiel, que trabalhe pela população. É isso que precisa. Se todo mundo tomasse essa posição, nós não teríamos um país da forma como nós estamos vivendo. Mas muito bom sua fala. Estamos contigo. Obrigado pela parte.
Obrigado ao vereador, pastor Elias Ferreira. Isso mesmo, pastor. É a gente que faz o trabalho com missão. Na primeira campanha também nós tivemos 1.155 votos. Nós gastamos R$ 2.000 na nossa campanha. Na segunda campanha, quando nós tivemos 1.598 votos, nós gastamos R$ 2.000 na nossa campanha. Dias atrás, um pré-candidato aí me parou e eu dizia que a nossa campanha será feita da mesma forma, com o pé no chão. Quem me conhece sabe, quem votou em mim sabe a forma de eu trabalhar. É voto consciente, é voto honesto. Ele dizia que já estava com R$ 200.000 preparado para gastar. E eu dizia, pois é, e se eu gastar 5 ou 10, vai ser o máximo, porque eu jamais vou entrar numa campanha para comprar quem seja que queira. Meu voto é voto consciente, é voto honesto, é voto daquele que me conhece há 20, a 30 anos, sabe da minha personalidade, sabe do meu caráter e do meu trabalho. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Leira Varenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar todos da mesa diretora, a pessoa do vereador Ederson. Cumprimentar todos os vereadores, novos vereadores. Cumprimentar as pessoas presentes, a imprensa, através da Rádio Manchester. Cumprimentar também os internautas pelas redes sociais. É uma alegria estar falando com vocês. Eu queria dizer que, por exemplo, o vereador Domingos fez uma colocação interessante com relação a essa questão da mudança, do adiamento aí das eleições. Acho que está todos apreensivos, mas eu acho que já está batido o martelo. Eu acredito que hoje será votado lá no Congresso, que as eleições vão para 15 de novembro e eu acho que o segundo turno para 29 de novembro. Eu acho que isso aí já está praticamente sacramentado. Mas eu defendo a ideia de que o Congresso tinha sim que analisar a possibilidade, a chance, a oportunidade agora de fazer a unificação para economizar recursos públicos, dinheiro do povo que é gasto com fundo partidário, na verdade com as eleições que são, até com as próprias eleições, que são executadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. É um recurso destinado para fazer as eleições. Então, a unificação das eleições, com certeza, viabilizaria o Brasil e essa economia seria utilizada para poder desenvolver o trabalho para a população, devolver o dinheiro para a população, que é o justo. E hoje, esse fundo partidário de quase 2 bilhões, o Congresso não quer abrir mão dele. A verdade é essa. Os deputados não querem abrir mão desse recurso, agora, nesse momento, que vão ser utilizados aí para as eleições. E a verdade é que, para partidos que não têm majoritária, esse recurso que vem praticamente é zero. Eu mesmo nunca usei um centavo de recurso de fundo por partidário nas eleições que eu participei. Essa é a verdade. Então, tá de parabéns o vereador Domingos por levantar essa questão. Eu queria agradecer a Enio, a empresa que distribui energia no estado de Goiás, na cidade de Anápolis. Por que que eu estou agradecendo, fazendo esse agradecimento? Agradecer a todos os vereadores também que aprovou a moção de apelo que foi encaminhada para a Enio, pedindo para que retomasse as leituras dos medidores. Foi feita uma estratégia de fazer a média dos últimos 12 meses. Isso causou muita confusão. As leituras não era a realidade que estava na medição. e a Enio determinou que se retomasse as leituras para que cessasse essa confusão com relação ao consumo verdadeiro das pessoas consumidoras de energia. Então, quero agradecer a Enio, na direção também do Dr. Humberto, que sempre tem dado atenção para nós, de todos os funcionários da Enio, que hoje já estão em campo. Não justificava a pessoa entregar o talão e não fazer a leitura. Então, essa moção foi encaminhada por todos os vereadores. Os vereadores encaminharam essa moção. A Câmara de Anápolis ganhou esse presente para o Estado de Goiás. O Estado de Goiás inteiro retomou a leitura dos medidores, as leituras da energia nos medidores que registram o consumo de energia. Então, fica registrado esse agradecimento por essa atenção à Câmara de Anápolis. Eu queria informar também que o corte da energia por falta de pagamento, a Enio tinha aprovado para ficar suspenso 90 dias para não cortar a energia do cidadão se porventura deixasse de pagar a energia. Então, o que a Enio fez? Ela estendeu essa suspensão para 31 de julho. As pessoas que porventura não conseguiu pagar os talões não precisam preocupar, que estava previsto para o dia 26 de junho. Foi estendido para o dia 31 de julho. Até lá, o cidadão consumidor de energia que não conseguiu pagar sua conta não vai ter sua conta cortada. Então, queria deixar registrado aí essa informação. Essa foi uma iniciativa da Enio, não foi uma solicitação nossa, mas nós enaltecemos aqui essa ação da Enio no sentido de estar fazendo algo para o cidadão nesse momento agora de pandemia. Eu queria voltar à tona uma notícia que foi veiculada pelas redes sociais com relação a uma possível fala do secretário de Estado, o Ismael Alexandrino, pastor Elias. Foi veiculado nas redes sociais que o Ismael Alexandrino determinou que não receberia pacientes contaminados do Covid-19 no hospital de urgência no UANA, aqui da cidade de Anápolis. Nós fizemos uma verificação junto ao próprio secretário Ismael. Nós conversamos com o nosso secretário, Dr. Lucas, aqui de Anápolis, secretário de Saúde, e nós também verificamos junto ao hospital de urgência. É uma notícia mentirosa, é um fake news criado para poder prejudicar quem? O nosso governador Caiado, que tem feito um grande trabalho. Um trabalho que realmente é um trabalho de excelência no combate desse coronavírus no estado de Goiás. Nós não estamos enxergando uma curva acentuada porque o trabalho foi feito com eficiência, tanto o governador Caiado quanto o prefeito Roberto Naves agiu de forma preventiva no momento certo. E agora nós estamos podendo restabelecer até a abertura do comércio. Então, tem que ser enaltecido, sim, essas ações do combate do coronavírus no estado de Goiás e na cidade de Anápolis. E eu queria deixar também registrado, eu já tive algumas informações que chegou a mim com relação a Minas Gerais. Minas Gerais, vereador Domingos, os cidadãos mineiros, eles estão atentos. Por quê? Porque eles estão acionando a Polícia Federal, a Polícia Civil, para fazer o quê? A verificação dos entes queridos deles que, porventura, estão precisando de alguma atenção médica e, às vezes, eles não conseguem prosperar e acabam falecendo nos hospitais. E a tentativa lá em Minas Gerais, de algumas pessoas, era de colocar na conta do coronavírus o óbito de que foi morte por coronavírus. E eu queria trazer essa observação que está acontecendo em Minas Gerais para a nossa cidade de Anápolis e também para o nosso estado de Goiás. Que os munícipes fiquem atentos. Às vezes a pessoa é internada com uma doença que não tem nada a ver e vem a proposta de colocar no óbito Covid-19. Fiquem atentos. Denuncie, porque isso, se for registrado dessa forma, no óbito coronavírus, o que, que vai ocorrer? As pessoas não vão ter o direito do funeral, não vão ter o direito de velar aquele ente querido que foi porventura, veio a óbito. Então, eu queria deixar essa observação para que na cidade de Anápolis, todos os munícipes fiquem atentos para que isso não aconteça na nossa cidade e que nós possamos velar, enterrar os nossos entes queridos que veio a falecer. Queria deixar registrado aqui nessa casa essa informação, porque nós já tivemos algumas cogitações, algumas informações que não são verídicas, mas nós deixamos esse alerta para o cidadão anapolino, para que isso na cidade de Anápolis não venha acontecer. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa da pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, aos ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do Canal 10 UniTV, aos internautas que nos acompanham através do nosso YouTube, cumprimentar aqui a todos os jornalistas presentes nessa sessão ordinária, nos dando a honra aí de cobrir essa sessão. Cumprimentar aqui de forma carinhosa a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações e a nossa procuradoria pelo bom andamento dos trabalhos. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, eu quero aqui, nessa manhã, abordar dois assuntos que têm me incomodado em muito. E hoje eu quero aqui assanhar a apresentação de uma indicação para o Executivo Municipal para que nós possamos sanar algumas questões para atender e melhorar o trabalho, o serviço e o desenvolvimento de nossa cidade. Eu tive a honra, presidente Leandro Ribeiro, no meu primeiro mandato, de apresentar uma emenda à lei à lei 132/2006, que ela trazia uma distorção no que diz respeito à taxa de ocupação nos condomínios fechados. Talvez uma equivocada feita pela procuradoria, mas que estava travando o desenvolvimento da cidade, onde a lei dizia que só poderia ser utilizado 30% de ocupação dentro dos condomínios fechados. Ou seja, um lote de 300 metros poderia ser utilizado só 30% e 70% ficava obsoleto. Nós trouxemos a discussão para essa casa, levamos para o debate, tive um apoio incondicional aqui dos vereadores Jean Carlos, Ederson Lopes, Mauro José Severiano, vereador Lizê, se não me engano, era o presidente na época dessa casa, e nós levamos o debate e conseguimos reverter a situação de forma que a taxa de ocupação passou a ser 70% e 30% seria para a área de preservação ambiental. E isso fez com que a cidade alavancasse o seu desenvolvimento e destravasse processos, inúmeros processos que estavam na procuradoria. Hoje, dentro do mesmo tema, presidente Leandro Ribeiro, eu quero trazer mais duas problemáticas. Nós temos dois problemas que precisam de soluções também dentro desse mesmo contexto.
que é o quê? Hoje eu recebi no meu gabinete a visita de um cidadão que todos conhecem como proprietário do antigo, ou ainda não sei se funciona, Recanto do Lago, que é o amigo Jaime. Não sei se vocês conhecem, mas o Jaime faz um trabalho social fantástico ali naquela região, que ele abriga ali vários idosos, cuidando, desenvolvendo um trabalho de carinho, de amor e de proteção desses idosos, mas que, com o advento da pandemia, com o advento das questões econômicas, ele está passando com uma dificuldade financeira imensa ali naquela região, que é ali na região do Colorado. Aquela região do Colorado é uma região de área urbana, porém, com características... Desculpa, é uma área rural, porém, com características urbanas. Por que eu digo características urbanas? Porque o município, ao longo dos anos, foi omisso e permitiu que, naquela região ali, que é uma região de chácaras, fossem construídas edificações urbanas, vereador Ederson, e o senhor sabe muito bem o que eu estou dizendo, inclusive o município teve a audácia de atropelar todo o sistema e construiu ali o residencial Colorado, ao lado dos Pirineus. Isso tem trazido um transtorno muito grande para quem quer investir, para os moradores que moram ali, onde eles não têm ali, por exemplo, um grande supermercado para atender aquela demanda daquela população, e todas as construções que são passivas de serem efetuadas naquela região, obrigatoriamente tem que passar pelo Conselho de Cidade. E aí o Conselho da Cidade, dependendo daqueles que pegam o processo, entende, uns dizem que pode e outros dizem que não pode. Criando aí, vereador Ederson, um conflito muito grande, trazendo a nossa reflexão lá na Lei 132/2006. E eu quero aqui hoje, vereador Ederson, e o senhor é engenheiro, já foi secretário de habitação junto comigo, antes de mim, sabe do que eu estou dizendo. Eu quero aqui hoje, vereador Mauro, trazer essa demanda para levar ao Executivo que envie para essa Casa de Leis uma lei específica para acabar com essa dupla interpretação do que pode e do que não pode ser construído ali, naquela região do Colorado.
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Ederson.
Vereador Jacques, parabenizar o senhor por essa fala. É algo realmente uma discussão importante, que não tem isonomia, como o senhor bem colocou. Ia da cabeça de quem liberava para uns e não liberava para outros. E nós apresentamos, inclusive, para o núcleo, um trabalho feito aqui pela Comissão de Urbanismo, já apresentamos para o núcleo uma minuta de lei, porque não pode ser iniciativa de vereador. Então já tem o documento pronto lá, somente para que eles possam submeter à procuradoria e o executivo remeta para essa casa para ser votado. Uma minuta de lei prontinha para regulamentar a ocupação de lotes chácaras aqui no município de Anápolis. Eu estou junto com vossa senhoria nessa briga aí.
Muito obrigado, vereador Ederson. E eu estou aqui falando especificamente do amigo Jaime, porque o amigo Jaime tem uma demanda social muito importante ali. E ele está impedido de fazer um investimento de uma grande empresa que quer vir para Anápolis, montar ali naquela região um grande supermercado para atender aquela demanda daquela comunidade, que deveria ter sido pensado antes de ter autorizado as construções anteriores. Se a prefeitura construiu ali, se não me engano, vereador Ederson, quantos apartamentos lá no Colorado? 512 apartamentos no residencial Colorado. Olha a quantidade de famílias que moram ali. Elas são obrigadas a atravessar rodovias para ir ao supermercado. Uma região que precisa da assistência do poder público, de nós enquanto legisladores, que somos aqui, que temos a competência de legislar, esse é o nosso papel. Eu tenho dito aqui, ao longo dos meus mandatos, que muito mais importante que fazer uma nova lei é nós absorvermos os equívocos das leis existentes e corrigi-las, vereador Elias.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador Elias.
E eu acredito no que Vossa Excelência está dizendo. Eu, como vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente, junto com meu amigo, pastor Ederson, nós precisamos, sim, rever essa situação desse código, porque está atrapalhando, sim, o desenvolvimento da nossa cidade. Do nosso lado da região leste ali, ó, só tem um limite até onde pode ser construído, a altura que pode. Nessa casa aqui,
repassou um terreno no Parque Brasília para que o fórum fosse construído, cessou, acabou. Não pode. Então tem impedimento, sim. É preciso ser revisto, sim.
Muito obrigado, vereador Elias.
Eu que te agradeço.
Também na mesma linha, vereador Ederson, o senhor sabe também do que eu vou dizer. Eu não estou aqui falando, mencionando o vereador Ederson, pela sua formação e por ele ter passado pela secretaria, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Nós temos uma outra distorção. O loteamento aberto, ele autoriza a implantação de lotes a partir de 200 metros. No loteamento fechado, obrigatoriamente tem que ser 300 metros. Isso faz com que os lotes se tornem mais caros, inviabilizando investimentos mais baratos para a população. E nós queremos encaminhar também nessa mesma demanda que o Executivo encaminhe para essa casa a alteração também, igualando tanto o loteamento aberto quanto o fechado, a partir de 250 metros, que a população poderá receber lotes mais acessíveis e também poder morar em um lugar mais seguro, de preço mais barato. Esse é o nosso papel aqui nessa casa, de observar as demandas e resolvê-las para a população. Para finalizar, senhor presidente Leandro Ribeiro e senhores vereadores, eu quero aqui fazer um alerta a uma indicação que nós fizemos ao Executivo, solicitando à Prefeitura que providencie a aquisição de máscaras para ser distribuído para a população. Nós estamos vendo lá em Aparecida de Goiânia, por quê? As administrações multando as pessoas que não estão usando máscaras. A máscara é importante? Não, ela não é só importante, ela é essencial. Aliás, ela é a única vacina existente hoje no combate ao Covid-19. Mas, por outro lado, me dá mais um tempinho, presidente, nós temos que entender que a população, principalmente a população de baixa renda, entre comprar um leite e comprar uma máscara, ele vai optar em comprar o leite. E ele não vai ter o dinheiro para comprar a máscara e vai sair nas ruas desempregado, correndo o risco de serem multados. E eu levantei essa questão novamente com o prefeito Roberto Nares. Relembrei-o dessa indicação e ele disse-me para mim que estará tomando providências para atender esse pedido da Câmara Municipal para a aquisição, principalmente para as famílias carentes, de baixa renda, fazer a distribuição das máscaras para ajudar no combate do Covid-19 na cidade de Anápolis. Muito obrigado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu estava presente quando Vossa Excelência levou a indicação de sua autoria e aprovada por unanimidade pelos pares dessa casa, quando novamente você pleiteou o prefeito Roberto Naves a aquisição de máscaras para a população. Excelente indicação e espero que o prefeito Roberto, sensível que é, atenda essa indicação de Vossa Excelência, aprovada por unanimidade pelos pares dessa casa, para que a gente possa estar contribuindo aí com a sociedade no combate ao Covid-19 em relação também à aquisição de máscaras e distribuição para a população. Não havendo mais espaço no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jacques, vereador Pastor Elias, vereador Lenino Rosa, vereadora Thaís, vereador Geli, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Anderson, vereador Lisier, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusimar do Japão, vereador Jean Carlos, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Ederson Lopes, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. E já inscritos pela liderança partidária, Mauro Severiano pela liderança do PSC e Jean Carlos pelo Democratas. Inicialmente, Mauro Severiano pelo PSC.
A presença também registrando a presença do vereador Luiz Santos da Serra. Bom, eu queria dizer, eu pedi pela ordem, sobre a fala do pastor Elias e do Lela Varenga, para esse, um vereador, primeiro mandato, para ter calma aí, não ser afoito. Eu já passei por isso, já fui vítima desses ataques no passado, acho que é no segundo ou terceiro legislatura minha, vereador Elias. Eu quero dizer para Vossa Excelência, porque se ataca você, ataca eu, os demais aqui, porque nós estamos incomodando alguém. Nós não estamos incomodando a sociedade. Está incomodando os nossos rivais e os pretensos aí que é pré-candidato a vereador. Né? Então, isso eu já passei por isso, E o homem público, a mulher pública, tem que aceitar as críticas, negativa ou positiva. Eu sou calejado, sou vacinado, como eu disse aqui. Já levei pancada em todos cantos da minha vida, de oposição, situação, né, no passado, no outro mandato. Então, você tem que conviver com isso. Vocês, quando estavam lá de fora, mesmo, nessa última legislatura, eu fui atacado por várias pessoas. E não está aqui. Engraçado, os caras que mais me atacaram não estão aqui. E vocês que não atacaram estão aqui. Então, política a gente faz assim. Né? Hoje nós somos vidraça. Naquele tempo era vidraça, e vocês não eram vidraça. Então, quero deixar bem tranquilo aqui você, o Lela Varenga, às vezes é uma crítica aqui sobre nós, vereadores, vocês do primeiro mandato, você tem que saber conviver com isso. Isso, estou dando uma experiência que eu tenho na vida pública, além de ser vereador, eu sou funcionário federal, há 42 anos neste país, dei minha contribuição para a nação, né, se foi ruim ou não, mas eu estou aqui. E quero dizer para vocês, você falou um negócio de compra de voto, eu acho que a pessoa que compra voto, eu vou rasante, de asa delta. É só um mandato só. Uma que eu não tenho dinheiro. Eu faço a política minha, feijão com arroz. Agora, quem votou em mim, acredita em mim, continua votando. Continua e vai sempre votar. Tem muitas pessoas aí que incomodam que eu tenho 7 mandatos. Eu estou aqui, ninguém é vereador por acaso. Muitas pessoas falam que eu compro voto. Que dinheiro que eu compro voto? Sou de filho de pai carroceiro, mãe lavadeira, nunca escondi meu origem. E se eu tivesse dinheiro também para comprar voto, eu não ia comprar mandato, não. Que era um mandato só. O voto não se compra, se conquista. E aquelas pessoas que já passaram, pessoas que não estão aqui, vereador do passado, que não está sendo, compraram voto, foi um mandato só. Ele tinha uma coisa daqui, era uma realidade. Que sentar aqui na cadeira é outra, como a Vossa Excelência falou, que vira um gatinho. Então, uma pessoa que fica se prabejando lá fora, falando isso, chega aqui é outra coisa. Eu já estou terminando, senhor presidente. Estou devolvendo a palavra para a mesa. Ainda tem um minuto. Então, quero dizer para vocês que são o primeiro mandato, calma, tira o pé do acelerador. Essas críticas, na época da eleição, sempre vêm mesmo em cima da gente. Pessoas que querem tomar um assento nessa casa aqui, vêm com essas críticas negativas, denigrina a imagem do parlamento, mas doidinho para ficar aqui no nosso lugar. Então, as pessoas já estão mentindo para a sociedade. Quer chegar aqui agredindo vereador e louquinho para ser vereador. Então, isso não leva mais do que menos. Eu vou rasante, é um mandato só. Então, só isso que eu tenho que falar para meus colegas aí. Vai devagar, com os tantos de barro. Coca-Cola vende porque anuncia. Bom, quanto mais bate em mim, mais eu... Não é que eu fico famoso, mas meu voto aumenta.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Ontem, a vereadora Geri abordou sobre a questão do pagamento do programa de aposentadoria incentivada. Eu não pude pronunciar naquele momento, mas eu quero fazer algumas considerações. No dia 15 de abril, eu solicitei, vereadora, informações quanto aos pagamentos. No dia da prestação de contas, o secretário da Fazenda verbalmente me confirmou que estariam pagos. Mas a sugestão que eu quero dar é que não apenas para essas situações, mas com outras. Por exemplo, eu encaminhei também um ofício aqui, 20 de maio, também para a Secretaria da Fazenda, pedindo informações quanto aos repasses que foram efetivamente destinados ao município pelo governo federal e estadual e por emendas parlamentares e de bancadas. Então, qual é a sugestão para a Secretaria Municipal da Fazenda, até para facilitar a vida e exercendo aí a questão da transparência e publicidade, que possa disponibilizar no site, no portal da transparência, todos os repasses de origem do governo federal e estadual relacionados à pandemia, e bem como também referente às emendas parlamentares. Hoje bem, o vereador Edson abordou mais uma emenda aí de origem do senador Luiz do Carmo. Nós tivemos do deputado Zacarias Calil, do Zé Mário Chinara, nós tivemos de outros deputados também. Então, que seja demonstrada se verdadeiramente estão depositadas, quais as destinações específicas, o que efetivamente foi pago. Estou dizendo isso porque, a exemplo disso, eu, quando apresentei uma lei municipal que foi aprovada por essa casa, a lei que foi promulgada, a lei 370/2019,
quando determinava, vereadores, obrigatoriedade de disponibilização na internet, no sítio da Secretaria Municipal de Saúde, os dados relacionados ao uso das UTIs, nós tivemos uma certa resistência, não foi sancionada, mas não foi vetada, nós promulgamos essa casa. Mas, efetivamente, essa lei não havia sido implantada. Porém, agora, com a questão da necessidade de controle, especialmente por conta da pandemia, nós estamos vendo a Secretaria Municipal de Saúde aplicar justamente o que a lei, desde fevereiro de 2019, previa. Então, fica aí a recomendação para que, a exemplo dessa lei, que determinou a publicação diária do uso dos leitos de UTI, quais estão ocupados, disponíveis ou não, e que está efetivamente sendo feita agora pela Secretaria por conta da pandemia, possa também fazer em relação às verbas repassadas pelo governo estadual, federal e as emendas parlamentares. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem aqui, eu quero aqui cumprimentar o meu presidente, Francisco Pontes, ao meu presidente do estado, que é o Vilmar Rocha, e ao nosso amigo Humberto Evangelista. Mas, senhor presidente, pela ordem, eu quero falar aqui hoje de situação que eu passei e acredito que muitos estão passando. Eu vou trazer a esta casa, senhor presidente, uma moção de apelo ao Tribunal de Justiça. Eu não trabalho lá dentro, mas eu entendi a situação e vi, porque esta casa votou uma lei na questão da regularização dos imóveis. Mas, meu presidente, o que esses cartórios de imóvel estão arrancando o couro dos nossos anapolinos para fazer as coisas no cartório de imóvel, lá se você respirar, paga 100. Se você sentar, paga 200. Tudo é caro, é muito caro, e o povo não está dando conta. O valor é muito alto. Eu estive representando a Câmara Municipal numa audiência aqui no fórum, e das discussões que teve lá, 98% foi sobre esses valores que estão cobrando nesses cartórios de imóvel da nossa cidade. Eu vou fazer uma moção de pedido ao Tribunal de Justiça para rever essa situação. E os anapolinos não estão dando conta de pagar, não, senhor presidente. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero, pela ordem, aqui enaltecer o importante trabalho que o companheiro Zé Guedes tem feito ali no distrito de Goialândia. Tomei café hoje lá e o trabalho social que ele tem feito, a primeira-dama Vivian, dado um apoio na construção ali do CRES e com certeza também onde ele, Mauro Severiano, põe a mão na massa, ele mesmo constrói, faz a massa ali e... Então, com certeza, vai trazer aqui o requerimento, nossa autoria, a construção do muro da escola e também da calçada. Ele só quer a areia e o cimento. Ele mesmo faz com as mãos. Então, eu quero o apoio de todos vocês para poder aprovação desse requerimento e enaltecer aí o trabalho do companheiro que está preocupado também com o futuro, Luiz Lacerda. Não apenas que a agricultura... Né, que nós temos ali, que é da Mexerica, que é referência do Estado, mas também na atração de alguma indústria, situações dessa forma. Eu, como presidente da Comissão dos Comércios, tive ali, presidente Leandro, também vendo essa solicitação e outras que o companheiro está passando. Mas, importante trabalho que tem sido feito ali, está de parabéns o nosso distrito, está de parabéns o companheiro Zé Guedes. Obrigado, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Antes de passar a palavra para o vereador Ederson Lopes para a leitura dos projetos em pauta, queria colocar em apreciação para o plenário. Vossas Excelências já receberam um ofício dizendo que nós teremos uma sessão a mais nesta semana, na quinta-feira, em decorrência da quarentena que nós passamos, para finalizar as 9 sessões ordinárias dentro do mês, nós iremos fazer uma sessão a mais na quinta-feira para que feche as 9 sessões. Mas o nosso regimento interno fala que as sessões têm que ser segunda, terça e quartas-feiras. Então, para que a gente não implique em nenhum constrangimento, inclusive recomendação do nosso vice-presidente Luiz Santos Lacerda, queria colocar em apreciação ao plenário se todos estão de acordo para que a gente possa
fazer essa sessão ordinária na quinta-feira para não extrapolar as 9 sessões dentro do mês de junho. O ofício está em votação. Os contrários se manifestem. Então, por unanimidade do plenário, todos cientes que nesta quinta-feira nós teremos a sessão ordinária para que a gente feche dentro do mês as 9 sessões ordinárias conforme regimento. Passo a palavra ao vereador Ederson Lopes para a leitura dos projetos em pauta inicialmente em segunda votação.
Projeto em segunda votação, de autoria da vereadora Eline Rosa, projeto de lei ordinária 245/2019, que institui a Semana Municipal de Doação do Leite Humano. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 245/2019, de autoria da vereadora Eline Rosa, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto de lei ordinária 245/2019 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto também em segunda votação, projeto de lei ordinária 074/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, dar-se-á o nome Arena Esportiva Vicente Gonçalves à Estação de Esporte do Oriana Parque, que está localizada na rua Alessandra, com laterais para a rua Lucivanda e Avenida Marielle, bairro Adriana Parque. Senhor presidente, também em segunda votação.
Projeto de lei ordinária 074/2020, de autoria do vereador Américo Ferreira, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto 074/2020, de autoria do Américo Ferreira, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto em primeira votação, projeto de lei ordinária 055/2020, autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a implantação de bebedouros e comedouros para animais nos bairros do município de Anápolis. As comissões de Constituição e Justiça, Saúde, Finanças, todas foram favoráveis ao projeto em primeira votação.
Projeto de lei ordinária 055/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, está em discussão inicialmente, com a palavra a autora.
Discutindo, presidente. Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. Gostaria de pedir apoio dos nobres pares, quem não teve oportunidade de ver nas comissões. Não, é um projeto... Ele não traz obrigações nem gastos ao Poder Executivo. Na verdade, é um projeto para instalação de comedores e bebedouros, e as pessoas já fazem isso voluntariamente. Seria uma forma da gente estar aprovando um projeto de lei para que as pessoas tenham um respaldo maior, mas desde então, o proprietário, o comerciante, o cidadão, quiser implantar na sua porta, na sua residência, no seu comércio, ele será responsável por essa higienização. Até porque tem condições de ter um material de PVC, um material que é impermeável, que é resistente, até por questão de sanidade, de saúde. E outra questão também, nós sabemos da realidade de animais abandonados nas ruas, o nosso mundo tem crescido mais. Isso é um problema de saúde pública, e o artigo 125 da Constituição fala que é responsabilidade da população e do poder público também. Então, com certeza, quanto menos animais doentes nas ruas perecendo, a transmissão de zoonoses é menor, também preservando assim a saúde pública, a saúde da população, aliando ao bem-estar dos animais. Então, é um projeto que traz na sua justificativa essas estatísticas, né, que demonstram a questão de doenças, a questão de melhorar as condições dos animais. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, ainda na discussão do projeto, o vereador Telles Júnior.
Presidente, quero aqui parabenizar a nobre colega, vereadora Thaís, pessoa que tem debatido essa causa nos anos que aqui esteve. E, com certeza, vereadora Thaís, nós sensibilizamos com essa causa. A senhora tem tido aqui sucesso no andamento. Há um projeto vindo aqui para essa casa, para o plenário, aliás, que nós queremos acelerar, que é aquele dos fogos. A senhora já falou conosco, né? E com certeza esse que hoje nós estamos votando, onde implanta bebedouros e comedouros, a gente precisa, sim, ter essa condição, Pedro Mariano, que com certeza, mesmo meu presidente da Comissão de Finanças, né, nós analisamos e passou favoravelmente, porque é uma questão humana. Ah, mas são cachorros. Eu estava vendo, vereadora Thaís, Lélia Alvarenga, a discussão do senador Randolfo falando sobre a zoofilia. Uma situação também que precisa trazer no âmbito municipal. Porque justamente, se não pode fazer com o ser humano, imagine com animais. Tá? É uma questão de realmente que depois, até faça essa indicação, vereadora Thaís, há uma situação de abrir esse debate a nível municipal. E nós precisamos, sim, tratar os nossos bichinhos, tratar os nossos animais, como Deus colocou ali na Bíblia. Né? Então, com certeza, é obra de criação. Independente disso, para quem não crê também nisso, nós precisamos ter cuidado. Porque os animais, eles refletem aquilo que nós damos. Se faz um tratamento violento com eles, eles ficam violentos. Então, presidente, a nobre colega conta com o nosso apoio neste projeto que trata os animais.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Ainda na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Parabéns, Thaís, esse projeto é seu e eu quero dar um testemunho, não sei, há um mês, dois meses, esse tipo de projeto seu é uma conscientização também, anima pessoas. Ali perto do CEAS tem uma rotatória, certo? Ela tem uma casinha, o bebedouro leva, e até comida. Eu não sei quem faz esse trabalho, achei muito bonito o jeito da casa lá, os cachorros, certo, pastor Elia? É como diz, a casa de apoio deles naquele momento, cachorro de rua, né? Então, e essa iniciativa de Vossa Excelência anima também levar para os outros bairros, entendeu, Léo? Essa quantização, na rua da minha casa mesmo tem dois cachorros, três cachorros de rua. Então a gente sempre zela deles, mas aí a gente passa a ter uma conscientização, tem um local próprio, tem bebê, e o povo respeita. Inclusive lá no CEA a gente vê esse tipo de respeito. Então parabéns, tem o meu voto, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao secretário, vereador Ederson Lopes, para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicação ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado. Essa indicação são de todos os vereadores da Câmara Municipal de Anápolis, solicitando o reconhecimento dessa governadoria no sentido de promoção para a patente superior pela sua determinação, destreza e compromisso com a sociedade, sempre à frente das operações militares, ao longo dos anos, o tenente-coronel Hiller Braga Ananias, que assumiu inúmeras funções de destaque na corporação, destacando-se em todas elas. Moção... Quer voltar essa aí antes?
A indicação lida está em discussão. Com a palavra, vereador... Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nessa indicação, eu assinei juntamente com todos os vereadores, e aqui eu quero dar uma palavra. Eu não sou defensor dele, porque não sou advogado, não sou nada, mas é uma excelente pessoa. Todo o trabalho que aquele homem pega para fazer, o tenente-coronel Hilner, ele surpreende a todo mundo. Eu não sei de que forma que o governador vai acatar, que lá dentro tem um ato disciplinar que... Até às vezes pensa que ajuda, até atrapalha. Mas ele é merecedor, sim, de ir ao último posto da Polícia Militar. Tem a minha admiração. E por onde aquele homem passou e trabalhou, pode perguntar. Ele é um autêntico militar e corresponde aonde ele é colocado. Parabéns. E estou junto com todos os nossos nobres pares nessa indicação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Também quero aqui dizer que o tenente-coronel Rio é merecedor, sim, pastor Elias. Uma pessoa que eu conheço, seu pai também, militar também. Nós quase somos quase que primos. Conheço bastante do Basílio, do seu pai, excelente policial, e também Coronel Hill, Tenente Coronel Hill. Quero aqui desejar a eles toda a boa sorte do mundo e engrossar esse pedido também, presidente, né? No sentido que o nosso governador possa conceder a ele esta promoção mais do que justa e merecida. Então, governador Ronaldo Caiado, posso olhar com carinho essa solicitação desta casa aqui em favor do Coronel Hilly, que realmente merece por tudo que ele tem prestado serviço à Polícia Militar do Estado de Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também fazer registro, reconheço justa aí a moção de apelo e em favor do nosso colega amigo Hilner, ele que realmente tem demonstrado, né, uma dedicação especial, sobretudo aí como subcomandante do CCRPM do Estado de Goiás, aqui em Anápolis. E eu tive a grata satisfação de reencontrá-lo depois de 25 anos, quando aqui na sessão solene nessa casa, eu comentava que também quase me tornei um oficial da Polícia Militar nas provas teste físico, que eu machuquei meu dedo e não fui fazer, não era para ser, né? Deus sabe de cada coisa, mas comentei que conheci lá um jovem chamado Ananias, e tal, era, tinha ficado próximo dele, mas nunca mais tinha visto. Ele, naquela oportunidade, me disse, sou eu, né? E eu não tinha reconhecido, depois de 25 anos, porque o nome é Hilner Ananias. Então, né, eu fiquei satisfeito de vê-lo novamente, mas mais do que isso, satisfeito de ver o profissional que realmente se projetou dentro da sua corporação e galgou aí cargos importantes e tem prestado um relevante serviço para o Estado de Goiás e especialmente agora aqui para a cidade de Anápolis. Então, fica aí nosso registro em favor de que ele possa realmente ter esse apelo ser atendido e ele possa realmente ter a promoção merecida que faz jus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Também tomei a liberdade de fazer essa indicação ao excelentíssimo governador Ronaldo Caiado, né, porque nós sabemos que agora no mês de julho, né, tem a promoção dos policiais militares do nosso estado de Goiás. E o tenente coronel Hiller, subcomandante do 3º CRPM, ele já passou aqui em Anápolis por outras vezes, foi comandante da CPE, fazendo um excelente trabalho, diminuindo aqui muito o índice de criminalidade, e agora está pleiteando aí, né, o último estágio, né, da Polícia Militar, que é ser coronel. Obviamente que ele tem mais que serviços prestados, merece realmente essa promoção, mas conto com os pares desta casa que assinam, né, essa indicação junto comigo, para que o governador Ronaldo Caiado, né, dê uma atenção especial ao tenente coronel Hiller pelo serviço prestado, não só aos anapolinos, mas a todo o estado de Goiás, né, porque é um excelente profissional. E, na verdade, fazendo aqui uma ressalva, a nossa Polícia Militar de Anápolis tem feito um excelente serviço. E aí nós deixamos aqui um abraço ao Tenente Coronel Paulo Roberto, ao Tenente Coronel Bruno, na verdade o Paulo Roberto é coronel, ao Tenente Coronel Bruno, né, o Capitão Oswaldo e todos que comandam aí a nossa Polícia Militar. A indicação está em votação. Contrários, se manifestem. A indicação está aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra com o vereador Wenderson Lopes.
Moção de pesar de autoria do vereador Sargento Anderson José, assinada pelos demais pares, aos familiares e amigos do policial civil Pedro Gondo, mais conhecido como Japonês. Foi uma lenda na Polícia Civil. Infelizmente, foi acometido ao infarto fulminante. Também, moção de pesar, de autoria também do Sargento Anderson, assinado pelos demais pares, aos familiares e amigos do soldado Ubirajara Luiz de Sales, sendo mais uma vítima da Covid-19. Moção de pesar, também de autoria do Sargento Anderson, e assinado pelos demais pares, aos familiares e amigos do grande guerreiro e amigo Wagner Luiz de Almeida, 3º Sargento do 8º Batalhão da Polícia Militar, também vítima da Covid-19. E também uma moção de apelo, também do Sargento Anderson José, ao excelentíssimo senhor governador Ronaldo Caiado, solicitando atenção para os servidores da segurança pública, PM, bombeiro, policiais civis e agente prisional, que estão nos grupos de risco da Covid-19 e estão cumprindo expediente, trabalhando administrativamente ou em meio expediente. Venho pedir encarecidamente ao senhor governador que atenda nossa moção para que possa ter uma portaria proibindo o trabalho desses servidores do grupo de risco. Indicação do vereador Pastor Elias Ferreira, que indica ao excelentíssimo chefe do Poder Executivo de Anápolis tudo para abertura de nova via de acesso ao setor Aldeia dos Sonhos, região norte de Anápolis. Indicação, agora é requerimento da vereadora professora Geli, solicitando o teste de Covid-19 para servidores públicos municipais, em especial servidores que estão atuando na linha de frente ao combate do coronavírus. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando o serviço de desentupimento de bueiro na rua Couto Magalhães, no centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando revitalização e construção de academia terceira idade na praça situada na rua Corumbá, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Sargento Anderson, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 4, Adriana Parque. Requerimento do vereador Sargento Anderson, solicitando quebra-mola na avenida Maria Gonçalves Pereira de Souza, setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Sargento Anderson Tele Júnior, solicitando serviço de asfalto na avenida Ferroviária, bairro São João. Requerimento do vereador Sargento Anderson Tele Júnior, solicitando poda de árvore na rua 6, Vila União. Requerimento do vereador Sargento Anderson Tele Júnior, solicitando troca de lâmpada na rua Pamela Cunha Almeida, Jardim Arco-Íris. Requerimento do vereador Sargento Anderson e Tele Júnior, solicitando troca de lâmpada na rua Maria Gonçalves Pereira, setor sul. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, solicitando informações acerca do programa de aposentadoria incentivada, PAI. Requerimento do vereador professora Geli, solicitando roçagem e limpeza de um lote na Vila São João, São José. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando quebra-molas e faixa de pedestre na rua Carlos Elias, São Carlos. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando serviço de pintura de faixa, de pare e feitura de placa de sinalização na avenida Alameda Flor do Cerrado, Portal do Sol. Requerimento do vereador Sargento, vereador João da Luz, solicitando massa asfáltica nas ruas 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25 do bairro Portal do Cerrado. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando massa asfáltica tapa-buraco na avenida Ferroviária, Barraco Verde. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando instalação e feitura de quebra-mola da rua Professora Quitá, Residencial Girassol. Requerimento do vereador Lisier, Lisier José Borges, solicitando faixa de vagas rotativas pelo período de 15 minutos no pet shop da Avenida Tiradentes, no centro, em frente ao antigo Expresso Marli. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando instalação de abrigo na parada de ônibus da GO-222, proximidades do assentamento do Bordom, próximo ao bairro Santa Cecília. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da rua L2, no bairro Jardim Europa, ao lado da bica municipal. É a rua do João da Luz. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando pintura e sinalização horizontal, instalação de placas indicativas na rua Pérola, bairro Jardim Ana Paula. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de pintura, sinalização horizontal nos bairros Jardim Alvorada, Tesouro, Leblon, Campos Elísio, Santo Antônio, Residencial Gabriela e Jardim Vera Cruz. Pastor Elias, requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando serviço de sinalização horizontal nos bairros Parque dos Pirineus, Vale dos Pirineus, Jardim Promissão, Residencial Verona, Jardim Progresso, Bandeira, Parque Iracema e Residencial Verona. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando também sinalização horizontal nos bairros Jardim Palmares, Setor Tropical, Residencial Under, Chácaras Americanas, Bairro de Lourdes, Residencial Somerville, Vila Sul, Residencial Flamboyant e Residencial Buritis. Requerimento do vereador Pastor Elias, solicitando sinalização horizontal nos bairros Novo Jundiaí, Conjunto Eldorado, Vila Industrial, Residencial Tangará, Anápolis City, Vila Santa Maria de Nazaré, Vila Jussara, Vila Góes, Jardim Ana Paula, Vila São João, Vila João Luiz de Oliveira, Jardim Gonçalves, Santo André, Conjunto Vila Verde e Vila Miguel Jorge. Requerimento do vereador... São esses requerimentos, senhor presidente, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Presidente. Os requerimentos e moções lidas estão em discussão. Já inscritos para discussão, Teles, professora Geli e Jean Carlos. Com a palavra, Teles Júnior.
Senhor presidente Leandro Ribeiro, demais pares, peço apoio a todos, em nome aqui do, da bancada PMN, sargento Anderson, eu, que nós assinamos esses pedidos da população do setor sul. Nós temos ali um companheiro, que é o pastor Sebastião, com certeza é líder comunitário e tem atendido, colocado justamente a necessidade dessa região. Nós, como vereadores, nós temos aí abraçado essa causa do setor sul e tenho certeza que todos os pares também vão aprovar. Nós estamos aqui representando justamente não só a causa do companheiro Sebastião, mas também João Feitosa, de toda a população que mora no setor sul. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência, professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, nós apresentamos aí o requerimento em relação às informações com relação ao PAI, ao programa, né, de aposentadoria incentivada, e queremos aqui, mais uma vez, colocar o nosso posicionamento ontem feito na tribuna e ressaltar que muitos servidores ainda não receberam, especialmente os servidores da educação. Ontem aqui foi falado que já tinham recebido, que todos os processos tinham sido pagos, e naquele mesmo dia eu recebi vários servidores, inclusive encaminhando número de processos para mim e ressaltando que ainda não recebeu. Então, nós precisamos, né, ter um esclarecimento para que nós possamos passar claramente para esses servidores, e muitos falaram que não há nenhum problema de documentação. Prova é que já foram aposentados, então não há problema de documentação. Então, o que está faltando é apenas cumprir aquilo que determina a lei aprovada nesta casa e que eles possam aí ter os seus direitos, né, garantidos. Portanto, apenas para ressaltar que muitos servidores, inclusive, encaminharam o número de processos para que pudessem ser encaminhados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Também registrar aqui a necessidade dessas informações. Mais do que as informações, de que seja efetivamente quitado. Foram apenas 60 servidores que, em virtude da lei que nós aprovamos nessa casa, aderiram a um programa incentivado de aposentadoria e, em cima disso, decidiram se aposentar no afã de receber a indenização. E fizeram, inclusive, perspectivas financeiras em torno dessa indenização. Então, vereadora Geli, eu encaminhei antes, até em 15 de abril, nós tivemos a confirmação verbal, mas nós também tivemos cobrança de outros servidores. Então, precisamos saber onde se está na tesouraria, se tem alguma situação que está obstacularizando, e, sobretudo, providenciar pagamentos. Foram apenas 60, e eu creio que apenas poucos, em torno de 20 a 30, ainda estão pendentes. E também, vereadores, nós solicitamos aqui, bem, foi um dos primeiros requerimentos relacionados à pandemia, assim como a prorrogação do IPTU, o aumento da testagem da realização dos testes do Covid e, sobretudo, da disponibilização de testes, conforme foi requerido aí novamente, para os servidores públicos. Um dos primeiros requerimentos que nós fizemos, da minha autoria, é destinado à Prefeitura para disponibilizar testes aos servidores públicos. Então, fica aí mais uma vez o registro que eu vi que a colega reapresentou. Nós já encaminhamos ainda no mês de março ou abril, salvo engano. E estamos reforçando novamente a necessidade. Eu vou à palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na discussão desse requerimento e indicação, eu volto aqui a reafirmar e pedir ao nosso Poder Executivo, ao prefeito Roberto Naves, que veja com carinho a questão do que nós pedimos ali para o Aldeia do Sonho, que é um estudo para a abertura de uma nova via de acesso ao setor Aldeia do Sonho, na região norte de Anápolis, através da Rua Bálsamo, passando ali pela Estância Vale Verde, que já está autorizada, inclusive o asfalto vai sair da paralela da 153, vai faltar pouco para fazer essa abertura
e ligar o terreno que já é da prefeitura ali na rua Bálsamo, próximo ali ao Aldeia do Sonho. Vai ficar muito bom. A outra discussão do requerimento é quanto a essas pinturas horizontais que está precisando nesses bairros e também ali em frente ao supermercado Floresta, ali no Parque Brasília. Há um movimento muito grande, não tem pintura horizontal e muito menos na faixa de pedestre. Há um movimento grande ali naquela região que tem o supermercado, tem os comércios e nós precisamos dessa pintura o mais rápido possível. Esperamos que o nosso secretário Fernando Cunha atenda a esse pedido. E quero pedir aqui ainda, senhor presidente, pedir ao nosso amigo Fernando, eu tenho pedido para que ele faça ali um estudo de fechamento daquela ilha próximo ao posto City, que já está com quase 3 anos o pedido e até hoje nada. Há um movimento muito grande ali de fluxo de carro, que é se fechar uma entrada e deixar a outra da frente, já vai desafogar o trânsito em frente ao posto City, na saída ali do Anápolis City, próximo ao viaduto Ayrton Senna. E que sempre tem acidente. Eu falo isso porque eu passo ali muitas vezes por dia e já fui também vítima ali de pessoas que não prestam atenção na sinalização naquele lugar. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu queria reforçar e votar também, vou confirmar o meu voto para o requerimento da vereadora Geli, com relação a essa questão do programa de aposentadoria incentivada, que é o PAI. Hoje mesmo estarei fazendo gestão para algumas pessoas que não receberam e elas estão aguardando ansiosamente esse recurso. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento diferenciado, certo? Essa pandemia, os recursos estão escassos e nós vamos estar junto com a secretária Raquel hoje para pedir essa atenção para que essas pessoas recebam esse incentivo. É importante nós fazermos gestão e eu quero endossar esse requerimento da vereadora Geli, porque eu não tinha noção de quantas pessoas estavam aguardando. Então, nós vamos estar hoje fazendo essa gestão e reforçar esse pedido. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero que endossar também o requerimento, a indicação do vereador Pastor Elias com relação a essa abertura lá para o Aldeia dos Sonhos. Ontem eu fui procurado pelo Rei Hamilton, não sei se foi ele que teve com o Pastor Elias também, fazendo esse pedido, foi outros moradores. Então, sinal que realmente é uma demanda necessária ali para aquela região. O Rei Hamilton é bastante conhecido, Pastor Rei Hamilton, me procurou ontem sobre o mesmo assunto e eu quero aqui, então, estar junto com o Pastor Elias nessa luta aí, para que possamos ter essa abertura dessa alternativa de entrada ali para o Aldeia dos Sonhos. E também com relação à Avenida Ferroviária. A Avenida Ferroviária teve vários requerimentos que eu li aqui, e eu também já apresentei há um tempo atrás requerimentos, para que se possa dar uma atenção especial à Avenida Ferroviária, a revitalizar a questão da massa asfáltica, iluminação, né? Ali não só tapa buraco, mas realmente dá uma revitalizada nessa Avenida Ferroviária, porque realmente a gente recebe muita reclamação. Então, fazer esse apelo aqui ao nosso secretário, que sempre dá uma atenção muito especial, Francisco Lacerda, para que possa colocar uma equipe ali, dando uma revitalizada na Avenida Ferroviária. É isso que eu tinha dizer, levou a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Os requerimentos, indicações e moções lidos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, indicações e moções estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com vereador Lélio Alvarenga, pastor Elias Ferreira e Jean Carlos inscrito. Inicialmente, com a palavra, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui complementar, senhor presidente, a minha fala na tribuna, enquanto a questão das eleições, a questão dos gastos. Dizia que esse momento onde o país atravessa por essa dificuldade, o mundo atravessa por essa dificuldade, dessa pandemia, mais uma vez, e como seria bom que esse dinheiro do fundo partidário fosse direcionado ao ataque a esta pandemia. Como seria bom se nós pudéssemos destinar. Se as eleições forem acontecer mesmo, e todos os líderes, pelo menos nessas eleições agora, nesse momento difícil, pudesse realmente revogar, pudesse desistir desse fundo partidário em benefício ao nosso país. Eu quero mais uma vez dizer, o vereador Pastor Edson, que estava lá no PSC na campanha passada, nós, além de nós não tivermos nem um centavo de fundo partidário, nós que bancamos a campanha, bancamos o aluguel do diretório, secretária, água, energia, os pré-candidatos, e bancamos ali todas as despesas do partido. Então, quero dizer mais uma vez aqui da preocupação. Vejo muitas pessoas preocupadas com o fundo partidário. O mais importante é o que você faz durante a sua vida. Digo que nós temos dois meios da gente poder ganhar uma eleição. Primeiramente, apresentar o seu trabalho à sociedade. E segundo, é com o dinheiro que hoje já não está mais predominando, já não está mais adiantando. Hoje, o mais importa é a forma que você conquista os seus votos. É com trabalho, é a sua luta, é a sua vida que é colocada à disposição da sociedade anapolina, nesse caso. Então, mais uma vez, dizer aqui, senhor presidente, eu gostaria muito que nós pudéssemos destinar esse dinheiro aí para o combate à Covid-19 e, posteriormente, em ajuda à nossa população, que com certeza vai precisar muito após essa pandemia, senhor presidente. Obrigado pela palavra, concessão da palavra. Devolvo a mesa à vossa senhoria.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, eu quero aqui comunicar à população da região ali do Parque dos Pirineus, onde a Saniago fez aquele rasgo da interligação da água. O meu amigo Simon, da Costa Ferreira, que é encarregado geral da Green Consultora Urbana, está lá fazendo trabalho do recapeamento do asfalto. Isso é muito bom, a população tem sofrido muito. Mas chegou a hora de fazer um trabalho, e que Deus abençoe, que faça um trabalho bem feito, que a população merece, que já não aguenta mais sofrer com aquela poeira. E a outra questão, senhor presidente, eu estou muito preocupado, recebi muitas reclamações, e nós vamos verificar. E eu não quero crer que esteja acontecendo. Pré-candidato usando ali do Banco de Alimentos do SEASA para fazer campanha. Isso é muito preocupante, né? Então nós vamos verificar para ver se isso é verdade, o que está acontecendo. Se eu não posso, ninguém também pode. Se eles não podem, nós também não podemos. Nós temos consciência disso. Faça um trabalho limpo para que não venha prejudicar ninguém. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Sim. Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para confirmar, em relação à aldeia dos sonhos, nós temos convicção que é necessário ampliar o acesso viário daquele bairro. Tanto é que há muito tempo já solicitamos o enlargamento da via, sobretudo ali na entrada, porque nós sabemos que realmente é um local estreito. E nós temos esse acesso que precisa ser interligado, que é através lá do Dom Felipe, e certamente vai facilitar a vida dos moradores daquele bairro. Então fica aí também nosso reconhecimento a essa necessidade, assim como nós já viemos trabalhando para a implementação de benefícios daquele bairro, como foi o caso da Arena, e estamos com o requerimento aprovado da escola também. Mas também nas comunicações, aproveito para cumprimentar aqui minha esposa, Virgínia, se ela estiver ouvindo, pelos nossos 14 anos de casamento hoje. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Da minha parte, no espaço das comunicações, quero ressaltar a preocupação que os gestores municipais e governadores terão que ter com esse cenário devastador que essa pandemia vem deixando nos municípios e nos estados. Nós sabemos que muitas dessas empresas que fecharam no período de quarentena, não mais irão reabrir as suas portas. Não suportaram esse recesso, esse período de fechamento, e não terão mais condições de abrir as suas portas e gerarem ali emprego e renda em seus municípios e em seus estados. Obviamente que a prioridade é a saúde das pessoas, da família,
mas os gestores municipais e governadores terão que fazer uma política de atração de investimentos, principalmente atração de empresas de pequeno e médio porte, para que as pessoas retomem a dignidade do seu trabalho. Então, há uma preocupação com a empregabilidade nesses municípios, principalmente os municípios mais atingidos pela pandemia, porque nós sabemos que milhares de pessoas, pais de famílias, arrimo de famílias, neste momento, estão desempregados. Então, fica aí uma preocupação para que os gestores dos municípios, em especial dos municípios goianos, do governo do estado, em fazer aí uma política de incentivo à atração de empresas, em especial de pequeno e médio porte, para que a gente possa aí retomar o comércio local e aí gerar emprego e renda para as famílias, até porque o que dignifica o homem, o esteio de família, é o emprego. Nós sabemos que o momento é muito delicado e nós estamos atentos a esta situação. E no que depender do Legislativo Anapolino, nós estaremos aí dispostos a contribuir com sugestão, junto com o prefeito Roberto, junto com o governador Ronaldo Caiado, para que possamos aí trazer investimentos para o segmento de comércio, de indústria, principalmente de pequeno e médio porte. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, encerra a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 24 de junho de 2020, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através do Canal 10. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.